E eu quero convidar você a abrir comigo em Lucas 1. Ó, Espírito da profecia. Enche essa sala nessa manhã. Aumenta a medida do teu poder sobre nós. Nós pedimos agora um aumento da medida do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo sobre nós. Que ninguém aqui saia ileso ao toque poderoso do Espírito Santo. Que aqueles que estão nos assistindo online sejam tocados agora pelo seu poder. Que enquanto a palavra do Senhor for pregada, for anunciada, Espírito Santo, fala, 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 fala. Nós abrimos espaço para você, Espírito Santo. Nós abrimos espaço para você. Nós abrimos espaço para você. Nós confessamos aqui que o Espírito não é uma pomba, nem uma fumaça, nem um vento. O Espírito é Deus que habita no meio do seu povo. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito da verdade. Guia-nos à verdade, Senhor. Lucas, para mim, é uma passagem muito importante nesses dias. Lucas de 1 a 3, para mim é uma porção que precisa ser estudada exaustivamente nesses dias. Eu vou explicar por quê. Lucas 1 e 3 é um cenário que é preparado por Deus para a manifestação da primeira vinda de Jesus. E é um cenário muito interessante e meio caótico, mas tem muito a ver com o que a gente vai ver daqui para frente. Então, Lucas 1, 2 e 3 fala de um cenário que primeiro, a primeira coisa que você vai ver é um caos espiritual no meio do povo de Deus. Um caos religioso, um caos moral, um povo que honrava o Senhor com os lábios, mas estava longe da sua presença. Você vai ver também um tempo onde a voz do Senhor não estava sendo ouvida e nem proclamada, porque não sei se você sabe, mas entre o final de Malaquias e o início de Lucas, tem cerca de 400 anos de silêncio profético. Entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, tem 400 anos de intervalo, onde ninguém profetizou nada que temos registrado. Nós não temos nenhum registro de nenhuma profecia desse tempo. Era um tempo de silêncio profético. É um tempo de caos espiritual. É um tempo de caos moral. Imagina, o Império Romano estava dominando o mundo antigo, o nível da imoralidade, da rebeldia, estava no nível, assim, níveis estratosféricos. A gente vê, às vezes, filmes antigos e vê assim, gente, era assim mesmo? Eram dias difíceis. Lucas 1, ele começa a narrar o momento que Deus está olhando para aquele cenário. E ele vai começar a tocar pessoas que vão quebrar o silêncio profético e vão preparar o caminho do Senhor. Ou seja, preparar o caminho, preparar o cenário para a manifestação de Jesus. A gente fala muito de João Batista, mas, na verdade, 6 pessoas profetizaram antes de Jesus. 6 pessoas se moveram profeticamente nesse tempo de caos, de silêncio, de imoralidade. E quem foram eles? Zacarias, Isabel, Maria, Simeão, Ana e João. Olha que interessante. Para começar aqui, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver que a primeira coisa que Deus faz para iniciar a preparação do cenário para a manifestação de Jesus é chamar uma família. Zacarias e Ana. Todo mundo fala de João, que preparou o caminho do Senhor, mas a gente precisa lembrar que teve uma família, teve pais que prepararam o caminho do preparador de caminho. Todo mundo fala de João Batista como profeta, o grande profeta, mas esquece que ele teve dois pais, Zacarias e Isabel, que foram profetas, que foram visitados pelo Espírito da profecia. E essa família profética preparou um filho profético para preparar o caminho do Senhor. Todo mundo fala de Jesus, mas esquece que Jesus tinha Maria, né? Uma profeta. Todo mundo fala da geração de jovens, mas esquece que tinha Ana, uma anciã, uma profeta. E olha que doido, nesse cenário de seis pessoas que prepararam o caminho do Senhor, três eram homens e três eram mulheres. E aí começa a ficar estranho. Porque tu imagina naquela época uma cultura totalmente que colocava a mulher no lugar mais deplorável. Você vai ver Deus levantando mulheres proféticas, jovens e anciãs, para se levantar profetizando: o Messias está vindo. E aí, nesse meio, João se levanta e fala: está vindo alguém aí que é maior do que eu. E o que eu quero aqui nessa manhã é falar de dois personagens desse cenário todo, porque não dá para a gente falar de Lucas 1, 2 e 3. Dois personagens que foram tocados por Deus para quebrar o silêncio profético e preparar o mundo para a vinda de Jesus. E o primeiro personagem aqui dessa manhã é Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote. Zacarias é pai de João Batista. Ele era sacerdote e vai dizer aqui que naquele dia, naquele momento, Zacarias foi sorteado, ele está no seu turno de sacerdote, então ele está servindo no templo. E ele foi sorteado para entrar no templo e oferecer incenso. E aí você precisa entender uma coisa, que o cara só era sorteado tipo uma vez na vida, para entrar no templo e oferecer incenso. Ele não entrava toda hora. Aquele é o momento mais importante do ministério de Zacarias. Ele entrou no templo do Senhor para interceder diante da entrada do Santo dos Santos. E aí, ele entra e está lá no altar de ouro, intercedendo por Israel. E o que o sacerdote intercedia? Salva Israel. Redime Israel. Envia o Messias, Senhor. Salva o teu povo. Redime o teu povo. Envia o Messias, Senhor. E aí ele está orando dentro do templo, na entrada do Santo dos Santos. E aí, quando ele olha para um lado, tem um anjo do lado dele. Aí Zacarias fica com medo. Lógico que ele ficou com medo. A gente fala assim: pô, Zacarias medroso. É, mas assim, acho que se fosse eu também ia ficar um pouquinho. Porque Zacarias conhecia as histórias. Ele sabia que Nadab e Abiú entrou de qualquer jeito lá para oferecer um fogo estranho e Deus foi lá e matou ele. Ele sabia que Uzá foi querer salvar a arca de cair no chão, tocando a arca, e Deus foi lá e matou ele. Ele sabia das pessoas que tentaram se aproximar da presença de qualquer jeito e morreram. Ele sabia que Moisés viu uma sarça queimando e chegou todo assim feliz. Aí o Senhor falou assim: Moisés, calma, vem devagar, porque essa terra aqui é santa. Tira a sandália dos seus pés. Aí imagina, ele está no templo do Senhor em Jerusalém, no centro do mundo, no lugar onde os céus e a terra se encontravam. E aí ele olha para um lado, tem um anjo do lado dele. Aí ele falou assim: vou morrer. E aí Lucas 1 no versículo 13, o anjo diz para Zacarias assim: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e tu o chamarás João. Como que o silêncio profético começa a ser quebrado? A tua oração foi ouvida. Quantos querem ter famílias que vão hospedar a presença de Deus? Quantos querem ver o espírito da profecia caindo sobre Londrina e afetando essa cidade? Quantos querem ver avivamento vindo? Um povo profético incendiado aqui, se levantando como testemunha do Evangelho, sinais, maravilhas, salvação em massa. Quem quer ver o pastor Davi tendo um problema, não sabe onde vai enfiar a gente nesse prédio, vai dando glória. Você imagina, o Espírito caindo, uma igreja se levantando no fogo de Deus, entrando pela cidade, testemunhando o Evangelho, salvação em massa. E o pastor Davi desesperado: o que a gente vai fazer? Onde que vai construir um prédio novo? Tudo começou com oração, clamor. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o Senhor está nos chamando no Brasil nesses dias para entrar nesse lugar chamado oração coletiva, num nível de violência que nós nunca fizemos. Não tem a ver com fazer um voto de orar 7 vezes. Porque Elias não fez um voto para orar 7 vezes para a chuva vir. Elias orou até que a chuva chegou. Não tem a ver com orar, fazer um voto de 10 dias para ver o Espírito cair. Porque os discípulos no cenáculo não fizeram um voto de 10 dias para o Espírito cair. Eles oraram até que o Espírito caiu. Daniel não fez um voto de jejum de tantos dias. Daniel orou até que Deus respondeu. Quantos querem entrar nesse lugar? Nós vamos clamar e clamar e bater e bater e bater e pedir e pedir, pedir. Até que nós vamos ver avivamento acontecendo genuíno no meio da igreja. E a base desse avivamento vai ser famílias proféticas, famílias apostólicas, famílias que vão hospedar a presença de Deus. Assim como Jesus, eu amo aquela passagem que diz que Jesus diz assim: vamos lá acordar nosso amigo Lázaro. Eu amo isso porque Lázaro não era apóstolo, não era profeta, não era evangelista, não era tesoureiro, não era nada. Qual era o ministério de Lázaro? Qual era a função de Lázaro no ministério de Jesus? Nenhuma. Ele não tinha nenhum cargo. Quem era Lázaro? Amigo de Jesus. E eu amo porque, não sei se você sabe, mas Jesus em Jerusalém curava, expulsava demônio, pregava, chutava a mesa. Mas Jesus nunca dormia em Jerusalém, já reparou isso? Quando Jesus queria descansar, ele iria para um lugar chamado Betânia. Por que ele ia para Betânia? Porque lá ele tinha a casa de um amigo. Os três irmãos maluquinhos, né? Amigo de Jesus, né? Lázaro, Marta e Maria. Bicho estranho, né? E por que Jesus ia descansar na casa de Lázaro? Porque ele se sentia à vontade de repousar a sua cabeça na casa do seu amigo. Jesus está procurando famílias, casas. E não tem a ver com aquilo que você faz. Tem a ver com o tipo de relacionamento que você tem com ele. Famílias de amigos de Jesus, onde ele vai repousar a sua presença. Tem alguém aí? E aí Zacarias está lá. E aí Miguel, eu troquei o nome do anjo. Gabriel aparece e fala, ó, tua oração foi ouvida. E lembra que existe uma oração dupla aí, né? Primeiro, eles oravam para ter um filho, sim ou não? E segundo, o que exatamente Zacarias está orando exatamente naquele momento no templo? Senhor, salva Israel, redime Israel, envia o Messias. Aí o anjo chega assim, tá bom, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Você vai ter um filho. O nome dele vai ser João. E aí ele começa a falar sobre João, que João ia ser um profeta. Profeta grandão. No versículo 15, ele fala assim, ó, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Aí tem um problema teológico aqui, né? Como é que faz para ser cheio do Espírito Santo no ventre da mãe? Como é que isso funciona? É legal que o anjo não explica nada, ele só joga. Ele vai ser um profeta, vai ser grande. E vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Aí no 16 ele diz, ele vai converter ao Senhor, teu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. O negócio é grandão aqui, João é grande. Porque Gabriel está dizendo que João é um misto de cumprimento de Isaías 40 com Malaquias 4. O espírito de Elias vai vir sobre ele. Ele vai converter muitos do povo de Deus ao Senhor. Ele vai converter as gerações. E ele vai preparar o caminho do Messias. O teu filho é grandão, Zacarias. Tua oração foi ouvida, Zacarias. Da sua casa vai se levantar o profeta que vai preparar o caminho do Senhor, Zacarias. Aí Zacarias, o sacerdote, você precisa entender que Zacarias era um sacerdote, ele era um profissional da fé. Ele era instrutor da lei, ele era intercessor do povo, ele conhecia tudo da escritura, ele era líder espiritual em Israel, ele não era um neófito. E aí Zacarias está ouvindo tudo isso. Aí o amado Zacarias faz uma pergunta que deixou o anjo chateado. Zacarias, no 18, fala assim, então Zacarias perguntou ao anjo, quem me garante que isso aí que você está falando vai acontecer? Como terei certeza disso? Já sou velho, minha mulher também é velha. Como é que faz isso aí? Gente, agora vamos organizar aqui. Zacarias não está tendo um sonho, não. Ele não está tendo uma visão, não. Ele não está tendo uma impressão, não. Tem um anjo que apareceu diante dele, está falando com ele, fisicamente. Ele sabe que é um anjo. E ele é o cara que conhece toda a profecia. Ele é líder espiritual. E ele fala assim, não estou confiando nisso aí, não. Quem me garante que isso aí é verdade? Aí Gabriel agora vai dar uma carteirada em Zacarias sinistra agora. Gabriel fala assim no 19. E o anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel. Tu sabe com quem tu está falando, Zacarias? Sou Gabriel, pô. Eu sou o mesmo anjo que apareceu para Daniel na Babilônia e falei para o Daniel tudo o que aconteceu na história. Sou eu, pô. Está falando qualquer um, não? Eu sou Gabriel, que sempre estou diante do Senhor e fui enviado para te falar e te dar as boas novas. E aqui começa a nossa reflexão de verdade. Olha o que Gabriel fala para Zacarias, o líder religioso, no versículo 20. Ficarás mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas venham a acontecer, porque não creu nas minhas palavras, as quais ao tempo certo se cumprirão. O líder de Israel, o líder religioso, ficou mudo. Porque ele não teve fé. Agora você imagina a cena. Ele entrou para interceder, sim ou não? Aí ele intercedia. Oferecia incenso, orava, estamos juntos? Quando o sacerdote saía, porque o povo estava do lado de fora esperando o sacerdote entrar, interceder e sair. E o povo estava orando. Quando o sacerdote saía, o que, que o sacerdote fazia? O que ele fazia, gente? Ele levantava as mãos e abençoava o povo. Aí o povo está esperando. Aí sai o sacerdote assim, ó, vai ter bênção hoje não. Ele está mudo. Aí vem a pergunta, por que que Deus emudeceu Zacarias? E eu te digo, porque a incredulidade é contagiosa. Deus emudeceu Zacarias para que ele não pudesse contaminar a sua esposa, a sua casa e as pessoas com a sua incredulidade. Nesses dias no Brasil, vários homens e mulheres de Deus que no passado tiveram muita autoridade, foram grandes. Deus está silenciando a sua voz. Deus está emudecendo pessoas no Brasil e nas nações. Sabe por quê? Para que eles não possam contaminar o povo de Deus com a sua incredulidade. Tem um monte de gente que foi contaminado pela amargura, pela decepção. E hoje não profetiza as palavras do Senhor, mas só vomita a amargura da sua alma. E o que está acontecendo? Deus está silenciando vozes. E sabe o que a gente vai começar a ver agora, nesses dias no Brasil, nas nações? Aparecendo um monte de vozes que a gente nunca sabia nem que existia. E um monte de vozes que a gente confiava, você vai perceber que Deus está silenciando a autoridade. Zacarias fica mudo, porque ele não creu, não teve fé. Deixa eu te dar um panorama sobre o que é fé. Fé tem três perspectivas básicas. Número um, fé é confiança. Repita comigo, fé é confiar. Alguém já pulou de paraquedas aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver se tem algum doido aqui. Aqui, temos um doido aqui. Gente, para mim, pular de paraquedas é o maior exemplo de fé. O irmão, ele tem tanta fé que ele confiou a vida dele numa mochila. Ele falou, botou a mochila e falou, eu confio minha vida em você, mochila, e se jogou. Isso é fé. É muita fé numa mochila, né? E a mãe fica como? Fica assim, Senhor, abençoa essa mochila, Jesus. Unja a mochila, Jesus. Abra a mochila, Jesus. Isso é fé, confiar. Você sabe que é isso que Jesus quer de nós? Jesus está nos chamando para nos lançarmos nele, confiarmos a nossa vida nele. Mas como vai ser? Não importa. O que vai acontecer? Não sei. Eu só confio. Se ele falar, eu ando. Para onde que está indo? Não sei. Quanto vai custar isso? Não sei. Então, por que você está andando? Porque ele falou para eu andar e eu confio nele. Ele é o meu pastor, por isso eu não tenho falta de nada. Se eu estiver diante dos meus inimigos, ele é o meu pastor. Se eu estiver no vale da morte, ele é o meu pastor. E se eu estiver nas águas tranquilas, ele é o meu pastor. Então, a questão não faz diferença se eu estou na vale da morte, na mesa dos inimigos, ou nas águas tranquilas. O que faz diferença é que ele é meu pastor. E eu sigo a sua voz aonde ele me chamar para ir. Uma igreja profética, uma família profética, pais proféticos são aqueles que confiam na voz e não medem resultados. Nós ouvimos a voz, nós seguimos. Mesmo que isso custe tudo, e vai custar tudo. Fé é confiar. Um dia Deus falou para Abraão, Abraão, começa a andar aí, Abraão. Aí Abraão falou, para onde? Só anda, Abraão. E Abraão começou a andar, ele não sabia nem para onde estava indo, mas ele só andava. Por que você está andando, Abraão? Porque Deus mandou andar. Está indo para onde, Abraão? Sei lá, mas eu estou andando. Fé é confiança. As tuas finanças não sustentam a sua vida. O teu trabalho não é isso que sustenta a tua casa. Não é o teu talento que sustenta a tua família. É a confiança na voz, é a confiança em Jesus. Fé também, além de confiar, é fidelidade, é obediência, é obedecer a Deus. Isso tem a ver com fazer coisas que nós não queremos fazer. Tem a ver com realizar coisas, estar em lugares que a gente não quer fazer. Obedecer. E aquele momento maravilhoso que Deus pede para a gente dar aquela oferta para alguém que a gente não quer dar. Aleluia. Vai dando glória. Olha o irmão ali levantando a mão. Glória. Deus está falando com ele. Sabe aquele momento que você fala assim, dá o teu carro para o fulano? Quero não. O Satanás está falando. Está amarrado ao Espírito de Deus, né? Obediência é fé. Gente, fé não é crença. Fé não é acreditar que Deus existe. O diabo também acredita. Eu tenho fé em Jesus. Por quê? Porque eu creio que Jesus ressuscitou. Não, isso não é fé. Isso é só você crer que você acredita. A pergunta é, você confiou a sua vida integralmente a Ele? Você obedece tudo que Ele está mandando a gente fazer? E, por último, fé é perseverar. Então, não adianta só confiar e obedecer. Fé é uma perseverança na confiança e na obediência. E aí, Zacarias não teve fé e sua voz foi silenciada. 6 meses depois, Gabriel vai para um outro lugar. E lembra, Gabriel encontrou Zacarias no lugar mais importante do mundo, o templo de Deus, a casa de Deus, o lugar mais suntuoso, mais importante. 6 meses depois, Gabriel vai para um lugar muito ruim, chamado Nazaré. Saca ruim? O lugar era tão ruim, gente, que tinha um ditado que falava assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tipo, saca a favela? Lugar ruim. E ele vai encontrar uma menina, uma jovem, chamada Maria, o mesmo anjo. E aí um anjo vira para Maria e fala assim: ah, Maria, cheguei. Aí Maria, essa é a versão super atualizada do coelho. E aí, Gabriel vira para Maria e fala assim, no versículo 31 de Lucas 1: ficarás grávida e dará à luz a um filho, a quem dará o nome de Jesus. Ele será grande, versículo 32, e se chamará Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Gente, vamos analisar aqui a cena. O anjo falou para Zacarias que ele ia ter um filho, ele ia ser um grande profeta. Uau! Aí ele vira para Maria, a jovem, a menina, e fala assim: ó, tu vai ter um filho, hein? Só que teu filho vai ser o Messias. Aí, Maria, pera aí, calma, vamos organizar aqui um negócio. Você está falando do Messias da Bíblia? Aí, Gabriel, é o Messias mesmo, aquele assim, aquele que vocês estão esperando aí desde sempre. Mas só para entender, o que vai nascer de mim é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Aí, Gabriel, esse aí mesmo. Mas é o descendente de Abraão que vai abençoar todas as famílias da terra? Esse aí também. É o descendente de Davi que vai sentar no trono em Sião e governar o mundo? É, esse aí. É o leão da tribo de Judá que vai destruir todos os inimigos de Deus? É esse aí também. É o filho do homem que recebeu o domínio das nações do ancião de dias? Acertou mais uma vez. E só para entender, você está me dizendo que o meu filho vai ser o servo sofredor que vai ser esmoído por Deus em favor dos pecados do mundo? Agora você foi fundo. Esse é o teu filho. Aí Maria, pô, legal. Aí Maria faz uma pergunta: tá, mas vamos só entender, que tu tá ligado que eu não sou casada ainda, né? Aí o Gabriel fala assim: então, como é que vai funcionar? O Espírito Santo vai vir sobre você e vai gerar o Messias dentro de você. Aí Maria fica assim, ó. Peraí, vamos organizar. Esse papo foi muito bom desde o início. O Espírito de Deus, o mesmo que soprou em Gênesis 1, sobre a criação, o mesmo que foi soprado sobre Adão, ele se tornou uma alma vivente. Deus vai soprar esse Espírito sobre a minha vida e vai gerar o Messias dentro de mim, sem relação sexual. Aí, Gabriel, muito bom, menina Maria. Agora, eu vou fazer uma pergunta escatológica aqui. O que era mais fácil acreditar? Que um ancião, líder religioso, profissional da fé, especialista da Torá, mestre Israel, ia ter um filho com a sua esposa, em idade avançada, e ele ia ser um profeta, ou uma menina que adolescente num lugar improvável, que ninguém dava nada, o Espírito ia vir sobre ela e ia gerar um Messias de Deus que ia salvar o mundo e transformar o mundo no Jardim do Éden de novo. O que era mais fácil acreditar? Zacarias, né? Só que Zacarias não creu. E ele foi silenciado por Deus. E olha o que Maria diz no 38. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você imagina para uma menina solteira, com compromisso marcado, aparecer com um barrigão. O que que iam falar dela, Israel? Foi fácil, gente? Sim ou não? Ia custar muito, sim ou não? Você imagina ela estar ouvindo, dizendo que o filho dela vai ser martirizado em favor do mundo. Ia ser fácil isso, sim ou não? Mas ela está calculando, ela está questionando, ela está dizendo assim: o Senhor falou, eu confio na sua bondade. Cumpra em mim a sua palavra. E aqui terminei a introdução, vamos para a palavra agora. O que acontece é que Maria fica sabendo disso e o anjo fala de Isabel para ela. E ela pega, sai de Nazaré e anda, e vai até a casa de Zacarias. Quando ela chega na casa de Zacarias, no versículo 39, no versículo 40, perdão, é onde a gente queria chegar. Então Maria, o Espírito já tinha vindo sobre ela, o Espírito já tinha gerado Cristo nela. Isabel já estava grávida, tinha 6 meses já de João, e Maria entrou na casa de Zacarias, entrou na casa de quem? O sacerdote mudo. E a menina Maria falou. E ela saudou Isabel. Você sabe como que um judeu saúda outro judeu? Quem sabe? Quando ele entra na casa, que ele fala? Shalom. Jesus ensinou isso. Ele falou: ó, quando vocês entrarem na casa de alguém, primeira coisa que vocês vão fazer, saúde essa casa com a paz. Shalom de Deus. Se tiver alguém digno, a shalom de Deus vai permanecer sobre a casa. Se não tiver ninguém digno, a shalom vai voltar para vocês. Shalom é uma palavra tão complexa no hebraico que eu tive que anotar na minha Bíblia rabiscada o que significa shalom. Shalom é uma palavra que significa muitas coisas. Shalom significa felicidade, amizade, prosperidade, saúde, bem-estar, descanso, segurança e paz. Shalom é que o favor completo de Deus esteja sobre a tua casa agora. Olhe para alguém e diga assim: shalom sobre a sua vida. Jesus, quando ressuscitou, ele aparece para os discípulos, a primeira coisa que ele fala é: paz, paz seja convosco. E aí Maria entrou e abençoou Isabel com a shalom de Deus. Versículo 41, diz assim: Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lembra o que Gabriel falou? O seu filho vai ser cheio do Espírito Santo no seu ventre. Em que momento isso aconteceu? Quando a menina Maria, a jovem Maria, entrou na casa de Zacarias e abençoou a sua casa. O Espírito do Cristo que estava dentro de Maria batizou o João que estava dentro de Isabel. Porque Maria não apenas recebeu o Espírito sobre ela, ela carregava o Espírito onde ela ia. Ela carregava a glória do Cristo onde ela andava. E ela liberava a glória do Cristo onde ela estava. Quando ela abria a boca para abençoar algum lugar ou alguém, a glória do Cristo que estava nela preenchia o lugar. O Espírito do Cristo veio sobre Isabel. João começou a ficar doido. Começou a pular. E aqui, vamos dar um salto no tempo. Pá! Chega lá na frente, João Batista está no Jordão, aí vem Jesus. Aí Jesus fala assim, me batiza, João. Aí, João, vou te batizar, não. Você que tem que me batizar, Jesus. Você é o Messias. Eu quero o batismo no Espírito Santo. Eu quero ser batizado pelo teu poder. Jesus está falando assim, João, você estava no ventre quando eu derramei o meu poder sobre você. Já fiz isso um tempão, já. Quando Maria, a jovem adolescente, entrou na casa do sacerdote mudo e abriu a boca, o Espírito do Cristo que estava nela preencheu aquela casa. Veio sobre Isabel. João foi cheio do Espírito Santo no ventre, ficou loucão. Isabel também ficou cheia do Espírito. E aí o que aconteceu? No 42, diz que Isabel começa a profetizar. Em alta voz exclamou. Alta voz é mulher pentecostal gritando. Essa é a versão mais tradicional. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Vai. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu? Quem falou para Isabel que Maria estava grávida do Messias? O espírito da profecia veio sobre Isabel. E ela começou a profetizar. E aí, bota o outro aí. Porque quando ouvi o som da sua voz, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui agora. Sabe quem quebrou o silêncio profético de 400 anos? Uma senhora idosa que creu, Isabel. Agora, olha que engraçado. Logo em seguida, Maria vai começar a profetizar um cântico. E aí tá, Maria profetizando, Maria está cantando um cântico, Isabel está profetizando, e Zacarias está assistindo calado. Virou um culto pentecostal a casa de Zacarias. Uma está cantando e a outra está gritando, está todo mundo profetizando e o sacerdote está mudo. Isso afetou tanto Zacarias, que quando João nasceu, a primeira coisa que aconteceu é que o espírito da profecia vem sobre Zacarias. Ele começa a profetizar sobre o Messias. E olha que interessante, não tem a ver com idade. Porque você tem uma jovem, Maria, e você tem uma anciã. Não tem a ver com, ah, não, agora é só o avivamento dos jovens. Não. Ah, não, porque o jovem não sabe de nada. os anciãos que têm a sabedoria. Não. Não tem a ver com idade, não tem a ver com gênero. O homem está assistindo a mulher profetizando. 400 anos de silêncio profético, as mulheres estão quebrando esse... Por que que Deus fez isso? Por que será que Deus fez? Sabe o que tem a ver? Com fé. Zacarias é ferido por isso, e ele é cheio de fé. Ele começa a profetizar. Aparece Simeão, a Ana, vira um show de profecia. Até o momento que João se levanta e Jesus aparece. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte. Não tem a ver com a tua experiência. Não tem a ver com a tua teologia. Não tem a ver com quantos anos você tem. Tem a ver com se nós vamos ter fé. Fé na sua palavra. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Traga a memória agora das palavras que o Senhor já te deu. Traga a memória agora das palavras que o Senhor já te deu. Traga à memória as palavras que o Senhor falou com você. Traga à memória aquilo que está escrito ao seu respeito na Bíblia. Quais são as palavras que o Senhor já falou ao respeito da sua família, dos seus filhos? Quais são as palavras que o Senhor já disse a respeito dessa casa? Quais as palavras que o Senhor já falou acerca de Londrina? Quais são as palavras que o Senhor já disse acerca do Brasil? Ah, mas o Brasil está em um nível de corrupção, de imoralidade. Nós não estamos nos movendo por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos nos movendo porque confiamos na palavra. Nós confiamos naquilo que Ele falou. E aqueles que confiam no Senhor... eles serão cheios do espírito da profecia nesses dias. Nós estamos para entrar num tempo de caos espiritual, caos religioso, um nível de imoralidade que a gente nunca viu antes no mundo. Mas, ao mesmo tempo que isso vai acontecer, vai se levantar uma igreja gloriosa, incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Pais e mães que vão ser cheios da glória de Deus, porque vão confiar na sua palavra, que vão crer naquilo que Ele falou, no dia bom ou no dia mal. No dia bom ou no dia mal, nós vamos continuar confiando naquilo que Ele falou. E a minha oração aqui é que o Senhor toque a sua casa agora. Eu oro por um batismo do dom da fé. Senhor, dá-nos fé nesses dias. A fé sobrenatural, a fé que vem do Espírito Santo. Dá-nos fé, Senhor. Coragem, nós queremos coragem. Nós tomamos as palavras de Pedro em Atos 4. Dá-nos coragem para continuar perseverando e crendo na Tua palavra nesses dias. Nós somos maus. Nós somos limitados. Nós somos emocionalmente limitados para esse tempo. Mas o poder do Espírito Santo está vindo sobre o seu povo para levantar um povo que vai perseverar no dia bom ou no dia mau, no vale da morte ou na mesa diante dos seus inimigos. Ele é o teu pastor, por isso você não tem falta de nada. Não tem a ver com as pressões do seu interior, as pressões que nos rodeiam. Tem a ver com aquilo que Ele falou a nosso respeito. Ele está levantando uma igreja gloriosa sem nenhum defeito. Ele está levantando o corpo poderoso de Cristo Jesus na terra, que vai impactar o mundo com a luz do Evangelho de Cristo. Esse mundo quer discipular os nossos filhos, num tipo de vida rebelde contra Deus, mas nós vamos nos levantar como pais e mães espirituais, e nós vamos ferir os nossos filhos com o Evangelho de Deus. Escuta, eu não estou mais trabalhando para ver Jesus voltar. Se ele voltar, eu estou feliz. Mas eu estou trabalhando para os meus filhos prepararem o caminho do Senhor. Qual é o legado que você está deixando? Que tipo de testemunho você está dando na sua casa? Você é alguém que só vive para ganhar dinheiro? Deixa eu dizer para os maridos aqui, a tua principal função na sua casa não é trazer dinheiro para casa. A tua principal função na tua família é pastorear a sua família no Evangelho de Deus. Amém. Deixa eu falar para as mães aqui, a tua principal função não é cozinhar, lavar e passar. A tua principal função é discipular os teus filhos no Evangelho de Deus. Erguer um altar de intercessão na sua casa. Deixa eu falar para você, mulher, quando você bota o joelho no chão da tua casa e começa a clamar pelo nome de Jesus, a presença de Jesus começa a repousar sobre a sua família. Você que está aqui, que seu marido não é crente, continue clamando, continue clamando, continue invocando o nome de Jesus, continue clamando, continue afirmando: Jesus, você é bem-vindo na minha casa, Jesus, quebra o poder do inimigo na minha família. Até que um anjo vai aparecer para você, a tua oração foi ouvida. Nós precisamos sair de um lugar de inércia espiritual. Nós precisamos lutar contra a frieza dos últimos dias. Nós estamos aqui para trabalhar por algo. Você não veio aqui para assistir um culto. Você veio aqui para fazer parte da edificação de uma casa espiritual, de um corpo que está se levantando na terra para resistir o sistema desse mundo, para resistir o império das trevas. E como nós vamos fazer isso? Por meio da fé, da confiança em Jesus, da obediência em Jesus e na perseverança.